SIC Notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Hoje, com um destaque para a conversa que teremos daqui a pouco com o general Ramalho Eanes e para a evolução do país em 50 anos de democracia, mas há mais temas da atualidade que vai abordar. Luís Marques Mendes, muito boa noite.
Claro, boa noite.
Boa noite. Mas antes, esta notícia triste que recebemos hoje do Pedro Cruz,
claro.
Um jornalista da área política, sobretudo,
sim.
Que conheceu muito bem.
É, conheci muito bem. Isto para mim foi um choque.
Sim.
Eu sabia que ele estava doente, não imaginava que a situação fosse tão grave. E em qualquer circunstância, neste momento, uma palavra aqui de homenagem. Conheci-o bem, era como pessoa, uma pessoa encantadora, era como jornalista um belo profissional, você imaginará melhor do que eu acho que era um belo colega, e de facto deixa-nos muito cedo, 53 anos, acho que verdadeiramente nos dias de hoje ninguém merece, e portanto queria aqui enaltecer por um lado a figura da pessoa e do grande profissional, e deixar, sabe, porque eu conheço pessoalmente a mãe do Pedro Cruz, o pai
já faleceu
há anos, e queria deixar aqui uma palavra muito, muito especial de apoio e solidariedade à senhora, sua mãe, neste momento muito difícil. É de facto uma grande perda.
Seu e de todos nós, deixe-me assim acrescentar. Falemos então da atualidade, depois da polémica com o alívio do IRS, finalmente o Primeiro-Ministro Luís Montenegro veio a público a esclarecer todo o processo. O que é que escolheu destacar?
Oh, Clara, há uma parte que são as polémicas, que já tratámos aqui na semana passada. Agora, descontadas as polémicas, o que fica com a decisão desta semana para as pessoas é o seguinte. Vai haver um significativo alívio fiscal este ano, para a generalidade dos contribuintes, fruto de duas medidas. Uma medida do governo anterior, de António Costa, e uma medida que acrescenta, não substitui, acrescenta, portanto soma mais um alívio, decidido esta semana. Eu queria dizer aqui o seguinte, descontadas as polémicas, acho que as duas decisões do governo anterior e deste governo são justas, e mais do que isso, são complementares. Vamos ver rapidamente, preparando aqui alguns quadros, como é que eu vejo esta questão da complementaridade. Por um lado, a decisão do governo anterior de António Costa, um alívio na ordem de 1.200 milhões. 1.200 milhões. E, sobretudo, com um benefício para os rendimentos mais baixos, até ao quinto escalão, o que é justo porque são as pessoas mais vulneráveis. Mas excluindo a classe média, a meu ver, menos bem, ou até mal, porquê? Porque a classe média não é gente rica nem gente privilegiada, são 1.500 euros, 1.600 euros, mas, portanto, esta foi a decisão do governo anterior, no essencial, justa. E depois temos a decisão desta semana do governo atual de Luís Montenegro, um alívio de 350 milhões de euros, beneficiando todos os escalões, menos o mais alto, mas sobretudo aqui o enfoque é na classe média, ou seja, a classe média que tinha ficado, chamemos-lhe assim, excluída no passado. E portanto, acho que há aqui este efeito complementar, não é uma medida em substituição da outra, acrescenta, soma, e portanto as pessoas vão beneficiar aqui de um alívio fiscal significativo, quando fizerem as contas, no final do ano.
E há muito tempo que a classe média não era também beneficiada a este nível, não é?
Exatamente. Há muito tempo que a classe média não era beneficiada, e eu acho que isso politicamente e socialmente é importante. Porque um país precisa muito de uma classe média motivada, empreendedora, com iniciativa. E a classe média tem estado muito afogada em impostos. E as classes médias são normalmente os setores mais dinâmicos e empreendedores da sociedade. Portanto, é um bom sinal. Agora, vejamos alguns exemplos em concreto, algumas simulações. Já toda a imprensa deu várias simulações, eu daria aqui apenas três. As pessoas dirão, porque é que escolheu esse exemplo? Podiam ser outros, de facto. Mas é só para se perceber um bocadinho a dinâmica. Por exemplo, um salário bruto mensal na ordem de 1.500 euros vai beneficiar de uma... vai pagar IRS no final do ano 2024, 2.800 euros, vai beneficiar, luna da direita, de uma redução de 502 euros, ou seja, menos 15% em relação ao que pagou em 2023. Agora vejamos um exemplo, também, digamos assim, já também da classe média, 2.000 euros. tem ali o valor que está a pagar no final do ano, quase 5 mil euros de IRS, e vai beneficiar de uma redução na ordem de 13%. Ou seja, é um alívio fiscal e, portanto, há outras simulações, mas são apenas aqui dois exemplos de pessoas, digamos assim, no quinto e sexto escalão, que são importantes. Agora vejamos um exemplo de um valor mais baixo, que se aplica a pensionistas, porque há muitos pensionistas que também pagam IRS.
Sim.
Os de pensões mais baixas não, evidentemente, mas há muitos que pagam IRS, mas isto é aplicável a pensionistas e trabalhadores, porque a taxa é a mesma. Portanto, uma pensão bruta de 900 euros, mas pode ser um salário. Pagará um imposto na ordem de 774 euros no final do ano, mas beneficia aqui de uma redução substancial. Menos 35%. Porquê? Porque é a conjugação do alívio maior que foi feito no tempo de Fernando Medina e de um alívio mais pequeno feito agora, soma. Ou seja, resumindo e concluindo, estes são apenas três exemplos para mostrar que a generalidade das pessoas vai sentir um alívio fiscal. Umas mais, outras menos, e portanto há aqui uma conjugação de uma decisão, que eu acho que justa, de António Costa, e uma decisão igualmente justa, embora de menor dimensão, de Luís Montenegro.
Sendo um governo sem maioria no Parlamento, já na semana passada lhe coloquei essa questão,
sim.
Continua a considerar que ninguém terá, não vou dizer a ousadia, sim, mas pelo menos a, claro, coragem de chumbar,
claro,
ou sim, de não deixar passar.
Há três hipóteses agora que podem acontecer na Assembleia da República. Há uma que está excluída, ao contrário do que às vezes se diz, que é esta proposta de lei que o Governo vai apresentar, portanto este alívio fiscal de 350 milhões, ser alterada. Isso não é possível ser alterada, por força da chamada lei travão. Ou seja, os deputados não podem, nestas matérias, para o ano em curso 2024, diminuir receitas. Portanto, não podem aprovar um valor superior, porque senão seria inconstitucional.
Sim.
Portanto, alterar não é possível. Portanto, resta aprovar ou chumbar.
Ou chumbar.
Ora, eu penso que mesmo aqueles que têm dúvidas, mesmo aqueles que têm críticas, não vão chumbar um alívio fiscal. Isso não vão. E ainda por cima, em vésperas de eleições europeias. Ninguém acredita nisso.
Vamos aguardar. Esta semana também tivemos desenvolvimentos importantes no processo influencer, com o Tribunal da Relação,
sim,
a dizer que não encontrou indícios contra António Costa, mas o Ministério Público,
sim,
a insistir que vai continuar com o processo de investigação. Sim. Como é que olha para estes desenvolvimentos?
Eu acho que esse foi o grande caso judicial e político da semana. Há três dados a tirar desta decisão do Tribunal da Relação. Primeiro, é uma nova derrota do Ministério Público. E talvez a mais pesada de todas até hoje no processo de influência. No fundo, o Tribunal da Relação veio na prática dizer que não há aqui indícios de crime. Portanto, a Procuradoria pode dizer que o processo vai continuar, com certeza. Mas é para empatar jogo. No final, vai dar em zero. A não ser que surjam dados substancialmente novos, que ninguém acredita muito que possam acontecer. Segundo dado, é uma segunda derrota do Ministério Público, sobretudo da Procuradora-Geral da República, porque a Procuradora-Geral foi desautorizada relativamente àquele parágrafo de 7 de novembro em que dizia que havia uma investigação contra António Costa. O Tribunal da Relação, no fundo, vem dizer que não há suspeitas nem relativamente aos arguídos, nem relativamente a António Costa. Portanto, esse processo de investigação de António Costa, mais dia, mais mês, menos mês, vai ser arquivado. Porque a machadada final foi dada agora, segunda derrota. Em conclusão de tudo isto, levanta-se um problema sério aqui, muito sério, que é um problema de uma crise de confiança do Ministério Público.
Sim.
Porque isto traduz-se desta forma muito simples, claro. Quando o Ministério Público, agora, hoje amanhã, numa qualquer outra investigação no futuro, fizer uma busca, ou fizer uma detenção, ou promover uma acusação, a maior parte dos portugueses, ou uma parte grande dos portugueses, vai começar a desconfiar. Ah, isto não será um exagero? Isto não será um abuso? Afinal, os outros também ficaram pelo caminho, este não vai ficar pelo caminho? Isto é uma crise de confiança no Ministério Público. E é muito mau, não digo isto com satisfação, porque o Ministério Público é muito importante para o bom funcionamento da Justiça. E por isso, aqui chegados, eu acho que o mais importante agora é responder a três ou quatro perguntas que eu vou aqui deixar.
Fazer algumas reflexões.
Primeiro ao Ministério Público e à Procuradora-Geral da República. Perante tudo isto, que já são várias derrotas e esta é a mais pesada de todas, o Ministério Público não vai finalmente fazer uma reflexão interna sobre o seu funcionamento? Vai continuar a assobiar para o lado? E a Procuradora-Geral da República, que foi desautorizada pelo Tribunal da Relação relativamente àquele parágrafo em relação a António Costa, ela não vai tomar a iniciativa de colocar o lugar à disposição ou de pedir admissão? Não é por ter perdido um recurso, porque isso todos os dias há recursos ganhos e perdidos pelo Ministério Público em Tribunal. Não é por aí. Não, é pela desautorização relativamente a um parágrafo de um comunicado que nunca devia ter existido, que é um parágrafo mais político do que jurídico e que é um verdadeiro abuso de poder. Foi desautorizado e então agora não há consequências. Segundo, agora também é uma questão para o Presidente da República e para o Governo. Perante esta crise de confiança no Ministério Público, o poder político, neste caso, Governo e Presidente da República, não vão ter nenhuma palavra pública de preocupação? Vão ficar quietos? Vão ficar calados? Não vão ter nenhuma reflexão em termos públicos? Eu acho que é um bocadinho difícil de compreender. Insisto, não é sobre a questão de um recurso para a esquerda ou para a direita. Não. É sobre a crise de confiança no Ministério Público. Eu acho que era preciso uma palavra para mostrar no mínimo preocupação. Terceiro, aquela célebre questão dos 75 mil euros descobertos que estavam escondidos no gabinete do chefe de gabinete de António Costa. Não há ninguém ao fim deste tempo todo que venha dar uma explicação porque é que esse dinheiro estava escondido em São Bento, no centro do governo. É que eu recordo aqui, com um parágrafo da Procuradoria-Geral da República, ou sem parágrafo da Procuradoria-Geral da República, com esta questão dos 75 mil euros, António Costa sempre teria que pedir admissão. Era inevitável. E, portanto, não há uma explicação, nem do próprio, nem de alguém do governo anterior. Acho isto uma coisa muito estranha. Eu acho que os portugueses também acham. E, finalmente, também uma pergunta que, neste caso, é a António Costa e a Marcelo Rebelo de Sousa, que há cerca de 6 anos resolveram não reconduzir a anterior procuradora Joana Marques Vidal e nomear esta procuradora, que aos olhos de toda a gente se vê que é uma pessoa sem nenhuma capacidade de liderança. Eu não digo que no tempo de Joana Marques Vidal estivesse tudo bem e tudo perfeito no Ministério Público, mas estava bem melhor do que hoje. E, portanto, pergunta-se, porquê é que foi esse erro enorme de não a reconduzir? Há aqui um conjunto de questões que eu acho que merecem reflexão.
Merecem, e resposta. Falemos na frente política. Sim. Congresso do CDS encerrou hoje, no fim de semana de trabalhos. O que é que destaca do que lá foi dito, nomeadamente por Nuno Melo?
Eu acho que foi um bom congresso para o CDS. Um bom congresso. E eu destacaria duas coisas. Uma é, de facto, é um congresso que celebra, digamos assim, o regresso do CDS ao poder. Regressou à Assembleia da República, regressou ao governo. Este foi o grande, digamos assim, o grande caso do congresso, e com toda a legitimidade e com toda a propriedade. E eu acho que isso é bom. Goste ou não se goste, o CDS é bom. O CDS é um partido fundador da democracia e os partidos fundadores da democracia é bom que estejam representados no Parlamento. A outra novidade foi o anúncio que Nuno Melo fez hoje de que o governo de que ele faz parte, que ele é Ministro da Defesa, vai promover no próximo ano comemorações dos 50 anos do 25 de novembro.
Certo.
25 de novembro de 1975. E completam 50 anos para o ano. E que o governo vai nomear uma comissão organizadora dessas comemorações. Eu devo dizer que concordo com a ideia. Embora acho que o 25 de Abril é um momento mais importante, acho que o 25 de Novembro também foi muito importante e não se pode apagar da história. Posto isto, tenho aqui duas coisas a chamar a atenção, que acho de mau gosto. Acho de mau gosto anunciar-se num congresso partidário uma iniciativa como essa, celebrar os 50 anos do 25 de Novembro, que é um acontecimento nacional.
Mesmo sendo a iniciativa política do CDS?
Para mim a questão é uma decisão, ao que parece, do governo. O problema é anunciar uma decisão desta natureza num fórum partidário. Acho mal. O 25 de novembro fez-se em grande medida para combater a partidarização nas Forças Armadas. Segundo, anunciar também esta iniciativa a 4 dias das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril parece-me completamente desadequado. Não é uma provocação ao 25 de Abril, mas até parece. E, portanto, não havia necessidade, podia ser feito noutro momento e noutro local, com outra dignidade.
Quanto às europeias, o que é que se sabe, PS e PSD, das decisões sobre os cabeças?
As grandes decisões são tomadas amanhã no PS e no PSD. No Partido Socialista ainda há aqui um grande enigma. Um jornal, o Jornal Notícias, veio hoje divulgar que o cabeça de lista será Francisco Assis, com Ana Catarina Mendes em número 2 e Fernando Medina em número 3. Mas atenção, o Partido Socialista não confirmou esta informação. Está tudo muito fechado, portanto o melhor é aguardar por amanhã. Segundo, relativamente ao PSD, também vai decidir amanhã a sua lista. E, portanto, também ainda não há divulgação oficial.
Eu julgo... Caso a AD, porque vão juntos às europeias também. Sim.
Eu julgo saber que o cabeça de lista será Rui Moreira, o independente que preside à Câmara do Porto, que estará à frente de uma lista que vai ter alguns autarcas e ex-autarcas. Portanto, temos que aguardar amanhã o dia de todas as decisões.
Entretanto, para fechar este Sim. bloco, Pedro Passos Coelho, a entrevista Maria João Avilés, concorda com aqueles que dizem que parece que está aqui dado início a um processo de descredibilização ou de fragilização do Primeiro-Ministro? Do atual Primeiro-Ministro?
Não, deixe-me dizer, já lá vou. Eu acho que há três pontos aqui a destacar na entrevista de Passos Coelho. O primeiro ponto, que foi aquele a que toda a gente deu menos importância, mas historicamente tem muita importância, é um grande mérito de Maria João Avilés, que é uma senadora do jornalismo, que é Passos Coelho conta na primeira pessoa, com muitos detalhes, pela primeira vez, como foi a evolução de todo o processo da Troika. Em Portugal. Isto é muito importante de hoje à manhã para se fazer história. Segundo dado, as referências que ele faz ou críticas a Paulo Portas.
Paulo Portas, sim.
É também algo de surpreendente, o que mostra bem que havia sérias divergências entre os dois dentro do governo. Nós sabíamos algumas, mas não sabíamos tanto.
Que não invalidaram terem ido juntos de novo a eleições, claro, apesar certo. De tudo. Se eram assim tão graves.
Bom, mas pelos vistos eram, porque senão Passos Coelho não teria falado delas. Portanto, há uma constatação. Havia divergências sérias.
Sim.
Terceiro, relativamente à sua questão. Se é um processo de fragilização de Luís Montenegro. É assim, o que Passos Coelho disse foi Luís Montenegro está-se a desligar, chamemos-lhe assim, do processo da Troika. Ele que foi líder parlamentar e, portanto, também foi parte desse processo. Eu não vejo isto como uma crítica. Mas para aqueles que possam achar que isto é uma crítica, eu até devo dizer que esta crítica, outras não, mas esta crítica até ajuda Luís Montenegro. Porquê? Porque reforça a ideia de que Luís Montenegro é um político moderado. Ao centro. E, portanto, não sei se a intenção foi criticar, não me parece, em qualquer circunstância, se foi uma crítica, acho que esta valoriza e não prejudica Montenegro.
Agora temos um processo de comparação entre o Portugal de 74 e o Portugal
Exatamente.
De 2024 para percebermos as diferenças destes 50 anos. Vamos a elas.
Estamos a 4 dias do 25 de Abril, vamos ter aqui daqui a instantes o Presidente Ramalho Eanes e eu acho que é importante para as pessoas perceber grandes diferenças
Sim.
entre há 50 anos e hoje e selecionei aqui alguns indicadores.
Pelo menos para Por quem exemplo, não se lembra, não é?
Para quem não se lembra. Eu lembro-me que eu tinha 16 anos quando se deu o 25 de Abril. O PIB per capita, a preços constantes, o que é preços constantes para as pessoas perceberem é em termos reais, ou seja, descontando a inflação, para se poder comparar dados comparáveis. Ou seja, um PIB que teve um aumento de 105% aqui em 5 anos. É muito e muito significativo. Agora, o salário mínimo, que de resto foi criado na sequência do 25 de Abril. Antes, evidentemente, não existia. Também a preços constantes, ou seja, descontando a inflação, estamos aqui a constatar uma subida de 30% durante estas 5 décadas. Agora, um outro dado, este um bocadinho menos bom. A população com mais de 65 anos, ou seja, a população mais idosa, onde me integro, quase triplicou durante estes 50 anos. Ou seja, o país envelheceu muito, que é um fenómeno português e é um fenómeno europeu. Mas já são quase 2 milhões e meio de portugueses acima de 65 anos. A pensão média, pensão dos pensionistas e reformados, uma vez mais a preços constantes, ou seja, descontada a inflação, teve um crescimento de 256% durante estes 50 anos. As pensões continuam a ser baixas, mas o esforço é brutal e significativo. Médicos em Portugal, e aqui falamos, portanto, do Serviço Nacional de Saúde, uma das grandes conquistas da Revolução, 7 vezes mais médicos em 2022 do que tínhamos em 1970. Portanto, há aqui também um avanço importante. Não é exatamente de 74, mas é próximo de 74. Tem muito a ver com o Serviço Nacional de Saúde.
Claro.
Também o Serviço Nacional de Saúde, taxa de mortalidade infantil. Ou seja, óbitos de crianças com menos de 1 ano por cada 1000 nascimentos. Portanto, por isso é que não é percentagem, é permilagem, ou seja, quase 38 crianças em cada 1000 nascimentos morria no ano de vida.
E essa é uma das grandes conquistas, de facto.
Houve uma alteração brutal, eu diria histórica, é outra grande conquista do Serviço Nacional de Saúde, somos dos melhores países na Europa e no mundo neste indicador. População analfabeta também era quase 1 milhão e 800 mil pessoas. Houve uma redução substancial, cerca de 84% de 1970 até 2021, até porque tem a ver com uma questão que já pouca gente se recorda, o ensino obrigatório em Portugal durante aquele período, praticamente até ao 25 de Abril, eram 4 anos.
Era a quarta classe?
Era a quarta classe. E, portanto, o ensino obrigatório...
Nem todos a faziam,
mas quantos jovens de talento saíam para ir trabalhar por falta de condições? Alunos no ensino superior, 5 vezes mais. 5 vezes mais de 78 para 2023, um aumento extraordinário. Agora, para mostrar como éramos um país muito pobre, casas sem água canalizada. 53% das casas não tinham água canalizada. E acrescento outro dado que não está aqui na imagem. 40% das casas em Portugal não tinham esgotos. Não havia saneamento.
Exato.
O país era muito pobre. Houve aqui uma melhoria enorme. E só a terminar, número de quilómetros de autoestradas. Havia 66 quilómetros de autoestradas, praticamente ali apenas aqui junto a Lisboa e junto ao Porto. E tivemos um crescimento de 3 mil quilómetros durante este período. Ou seja, claro, deixe-me só dizer, claro que se pode dizer, e com toda a propriedade, mesmo que não tivesse havido o 25 de Abril, o país ter-se-ia sempre desenvolvido. Mas atenção, se não tivesse havido democracia e, portanto, não tivesse havido o 25 de Abril, Portugal não estava na União Europeia. E não estando na União Europeia, nem recebendo fundos da União Europeia, o nosso desenvolvimento nunca atingiria a dimensão que atingiu. Segundo, no domínio social, Serviço Nacional de Saúde é grande, grande, grande conquista. Eu recordo aqui às pessoas, antes do 25 de Abril, quem não tinha dinheiro podia morrer porque não tinha dinheiro para poder pagar uma cirurgia. Isto era um pesadelo. Isto mudou radicalmente, é uma conquista do outro. Pode funcionar mal, ter defeitos, mas é uma conquista que nós não podemos deixar de valorizar. No domínio da educação, a mesma coisa. No domínio da educação, a mesma coisa. Quantos jovens com talento saíam da escola, já o referi há bocadinho, agora garantiu-se o primado da igualdade de oportunidades. Ou seja, nem tudo é bom. Há também desilusões.
Há desilusões ainda.
Por exemplo, uma sondagem da SIC Express diz que os portugueses estão muito desiludidos relativamente ao combate, por exemplo, à corrupção. O estado da justiça em geral, o crescimento económico podia ser maior. É verdade. E havemos de falar disso, que é o futuro. O futuro. Mas o balanço acho que é inquestionavelmente positivo destas 5 décadas.
E quando falamos do 25 de Abril, há um nome que se destaca dos demais neste meio século da democracia. Ramalho Eanes foi o primeiro presidente eleito em democracia por sufrágio direto e universal. 50 anos passados sobre a Revolução dos Escravos, o general continua a ser uma das vozes mais respeitadas no Portugal democrático. Eanes, o homem e o presidente, é o título de uma reportagem a exibir no próximo dia 24, quarta-feira, e da qual levantamos um pouco o véu.
Junho de 1976. A azáfama da campanha eleitoral para as primeiras presidenciais por sufrágio direto e universal há de ditar a sorte de António dos Santos Ramalho Eanes. O general discreto havia deixado de o ser um ano antes, ao emergir como herói do 25 de novembro, um movimento político e militar que concluiu o conturbado processo revolucionário em curso, devolvendo a estabilidade possível à jovem democracia portuguesa.
Eu vivia com o receio de uma coisa que esteve muito quase a acontecer e que muita gente não se apercebeu. Outras aperceberam-se, mas talvez não tenham dado a gravidade que aquilo chegou a ter, que era a proximidade de uma guerra civil.
O perfil discreto, mas incisivo, austero, quase espartano, sensato e ausente de extremismos, foi enchendo um balão de popularidade e respeito que encheu ao ponto de tornar Eanes num protagonista político de primeira linha.
Houve um efeito quase de sucção. É a política como se fosse um ímã que o atrai. Mas não o atrai pela política, ele atrai-o pelo serviço.
Eanes sai vitorioso na contenda disputada a 27 de junho de 1976.
Portugal elege um militar porque Portugal estava um bocado farto da instabilidade e havia demasiada confusão e o general Ramalho Eanes veio acalmar a sociedade.
Eanes foi eleito para um segundo mandato com mais de 56% dos votos. relegando para segundo plano o também general Soares Carneiro, apoiado pela AD, uma vez mais o Telo Saraiva de Carvalho e mais três candidatos. Na prosecução da sua ação política, Yanes sempre entendeu que a sua atuação não podia nem devia inibi-lo de criticar publicamente a política seguida pelos diversos governos. Indiferente, quase obstinado, Yanes levava a água ao seu moinho sem dispensar a opinião dos moleiros.
Eu achava muita graça às reuniões que ele fazia connosco em Belém, porque eu acho que ele queria ouvir-nos contra ele, ou argumentar contra os argumentos dele, mais do que outra coisa. Mas ele sabia muito bem para onde é que ia.
Equipa e colaboradores disseram-lhe adeus no dia 9 de março de 1986. Ramalho Yanes deixa Belém ao fim de uma década decisiva para a consolidação da democracia em Portugal. A vida seguiu em frente e Yanes seguiu com ela, ainda e sempre com uma imagem de marca que, afinal, era mais imagem que marca.
Tem um humor que as pessoas não imaginam, tem aquela cara de pau. Então, ao princípio, usava óculos escuros e tudo, não é? Que ele tinha aquela cara muito, muito austera e muito... Mas é um tipo com um grande sentido de humor, com muita graça e muito oportuno nas observações que faz.
Senhor General, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo hoje aqui connosco. Aliás, esta é a primeira vez desde que temos o espaço de comentário ao domingo que recebemos um convidado. E Luís Marques Mendes justifica-se devido aos 50 anos do 25 de Abril, esta efeméride que estamos a assinalar.
Exatamente. Boa noite, Senhor General.
Boa noite.
Muito obrigado, em primeiro lugar, por aceitar este nosso convite. A ideia é exatamente a que a Clara acabou de referir, e bem, no fundo evocar, homenagear estes 50 anos de liberdade e de democracia. E o Sr. General achámos que era a pessoa certa, o militar de Abril, o comandante operacional do 25 de Novembro, primeiro Presidente da República eleito em democracia, como mais tantos a peça recordou, e depois, sobretudo ao longo destes anos também, é uma referência incontornável do ponto de vista cívico e político da sociedade portuguesa. Eu diria que os portugueses, na sua generalidade, estimam-no e admiram-no. E por isso, muito obrigado por esta oportunidade. E por isso, Sr. General, permiti, gostava de começar esta conversa um bocadinho pelo início da caminhada, mais ou menos há 50 anos. O Sr. General, na altura, segundo sei, estava em Angola, numa missão em Angola. E por isso aquilo que eu lhe perguntava era um bocadinho isto. Como é que recorda, como é que recebeu a notícia do sucesso da Revolução, nessa altura em Angola? E como é que também foi recebida pelos militares portugueses que estavam no território?
Se me permitem, eu começaria por fazer um esclarecimento. O mérito do 25 de Abril não é meu. É sim de um grupo largo de oficiais, centenas de oficiais, que se constituíram, como sabe, numa organização efêmera, o Conselho da Revolução, e que em graus diferentes, consoante as circunstâncias de cada um, congregaram esforços para conseguir um objetivo comum e, naturalmente, partilharam dos riscos que isso implicava. Respondendo à sua pergunta, eu estava em Angola, muito perto do Zaire, numa área isolada, de maneira que posso dizer que, para mim, a notícia foi recebida sem surpresa e com alegria, com esperança, mas também com grande preocupação. Com alegria, porque pela primeira vez na história portuguesa, a soberania era devolvida ao povo. E era devolvida, eu diria, com garantias. Porquê? Porque era devolvida com um sistema constitucional pluralista, com Estado de Direito democrático e com eleições livres. com agrado, com muito agrado, porque ia certamente pôr-se termo à guerra colonial, que tantas vidas e tantos meios financeiros consumiu, uns e outros, indispensáveis para que o país, naquela altura, tivesse o seu lugar no contexto internacional e pudesse desenvolver-se, modernizar-se, tornar, ao fim e ao cabo, os portugueses mais felizes. Mas com grande preocupação, porque a história demonstra que todas as transições democráticas são difíceis. Eu diria que a nossa seria mais difícil ainda, porque era uma transição de um regime autoritário com 40 anos. Não havia uma sociabilização da política, havia poucos partidos e movimentos partidários, havia poucos líderes com experiência política ou operacional. Por outro lado, preocupava-me a descolonização. Tivemos tempo de fazer uma descolonização exemplar.
Certo.
A verdade é que, politicamente, não quisemos adotar as medidas necessárias. E a descolonização prometia ser complicada, ser complexa e ter custos enormes para os povos africanos irmãos e para os portugueses.
Muito bem. Há algo de que muitas pessoas, ou não sabem, ou se calhar já não se recordam muito bem, é que quando regressou a Portugal, o Sr. General foi presidente da RTP, e isto foram cerca de 5 meses, portanto, de outubro de 74 a março de 75. Eram tempos complicados, até politicamente. Como é que recorda esses tempos, esses 5 meses?
Como sabe, entrei na televisão como diretor de programas, e algum tempo depois assumi as funções de presidente. Era um tema extremamente complicado, porque havia uma competição feroz entre os partidos para se apoderarem da informação.
Claro.
O que, aliás, era natural. E eu tentei, enfim, de acordo com aquilo que eram as minhas possibilidades na altura, dedicar atenção especial a 2 setores. O setor dos programas e o setor da informação. Nos programas, desejava que tivéssemos programas abertos, diferentes, que pudessem atuar culturalmente no país e modificar o tipo de relação existente. Na informação, que era extremamente complicada, como disse, eu pretendia que houvesse verdade e responsabilidade. Bom, isto fez com que, ao fim de algum tempo, eu fosse a besta negra da esquerda, porque impedia que ela ocupasse a informação. E também a besta negra de uma certa direita, que reagia a todos os programas televisivos comprados no exterior, mais ousados, mais modernos. Era o conservadorismo, na sua pior expressão, a manifestar-se. Bom, felizmente, julgo que as coisas não correram muito mal, mas isso deve-se mais ao pessoal da televisão, maioritariamente, pessoal competente, empenhado, que defendia aquilo que eu defendia também, porque havia neles uma grande preocupação, um grande propósito democrático. Bom, consegui aguentar até ao 11 de março, mas nessa altura acabei por ter que demitir. E naquela Assembleia Selvagem do MFA, por isso inclusivamente a minha cabeça, porque eu não tinha modificado a apresentação televisiva depois do golpe.
Certo.
O que eu tinha realmente feito para não perturbar a sociedade portuguesa, para não criar movimentos radicais que dificilmente seriam contidos, mas até o fiz com alguma segurança, porque liguei ao hotel e expliquei-lhe, bom, há 2 hipóteses. Uma, continuar a programação normal, e isso tem naturalmente problemas, vai ter problemas, ou apresenta-se aquilo que aconteceu com esta perturbação contra-revolucionária. E o hotel, com aquele jeito dele, disse, olha, fazes como quiseres, e eu fiz como quis. Continuei com a programação normal. O pior é que nessa Assembleia fui acusado de ter boicotado o conhecimento e, portanto, a reação popular que ia possivelmente tornar a revolução irreversível.
E, Sr. General, estamos em março de 75 e passado poucos meses o Sr. General torna-se de grande figura conhecida do país. Foi o grande rosto do 25 de novembro de 75. Tal como o Salgueiro Maia tinha sido o grande rosto do 25 de Abril, Ramalhianos é o grande rosto do 25 de Novembro. E a questão, neste momento que em grande medida se coloca, é um pouco esta. Gostávamos aqui um bocadinho de ouvir a sua opinião. Faz sentido ou não faz sentido? São duas datas marcantes, evidentemente, uma diferente da outra. Faz sentido ou não faz sentido comemorar, celebrar as duas datas, o 25 de Abril ou 25 de Novembro, como alguns sublinham?
Eu acho que faz inteiramente sentido. Essa é uma data fundamental. Há uma data fundadora da democracia.
25 de Abril.
É o 25 de Abril. Então. É o 25 de Abril que assume perante o povo português o compromisso de honra de lhe devolver a soberania, de lhe devolver a liberdade, de fazer com que os portugueses façam aquilo que entendem para viver o seu presente e desenhar o seu futuro.
Certo.
Houve, como toda a gente sabe, sobretudo mais velhos, aquela perturbação terrível a que chamaram PREC.
O PREC, sim.
E houve, obviamente, ameaças significativas à intenção inicial, original do 25 de Abril, que era a intenção democrática. O 25 de Novembro, o que é que fez? Reassumiu esse compromisso original do 25 de Novembro e completou o 25 de Novembro. E eu creio que, felizmente, depois dessa data, a sociedade portuguesa libertou-se do medo, a sociedade portuguesa percebeu que a liberdade era sua e tivemos aquela sucessão de eleições que foram democráticas e foram inteiramente significativas. A eleição do Presidente, eleições parlamentares, eleições para as autarquias, tudo isso. De maneira que eu costumo dizer que quem quer separar as duas datas está a cometer um erro histórico. E os erros históricos nunca são convenientes. Porque a história, quando é apresentada na sua totalidade, permite-nos que a ela voltemos, não endémica, não sociologicamente, para nela aprender e evitar cometer erros que foram cometidos no passado.
Falou precisamente das eleições, venceu as presidenciais de 76 com mais de 60% dos votos. O senhor não era um político, era um militar. Foi difícil tomar essa decisão de avançar e foi fundamental ter o apoio de, tanto do PS como do PSD?
Não foi dificílimo.
Não queria?
Eu interroguei-me se eu estaria preparado, primeiro para as eleições.
Sim.
E depois, a vencê-las, estaria preparado para responder de maneira positiva aos inúmeros desafios que se me apresentavam. Realmente eu não tinha experiência política, nem tinha formação política. A minha formação política, enfim, se é isso se pode chamar formação política, alicerçava-se, enfim, num estudo aprofundado da Guerra Revolucionária e, enfim, num estudo sumário da ciência política e do direito constitucional. Meio que tinha grandes dúvidas. É evidente que o apoio do PS e PSD ajudaram, mas aquilo que me levou a tomar uma decisão favorável foi a pressão dos meus camaradas.
Sim.
Primeiro, achavam que naquela situação em que o Presidente tinha de ser Presidente, Conselheiro de Revolução e Chefe de Estado-Maior, era necessário que fosse um militar. E entendiam que o militar que mais condições conjunturais tinha para responder bem seria eu. E prometeram-me todo o apoio. Os Conselheiros de Revolução em primeiro lugar, Manuel Antunes, Vítor Alves, Pizarro Correia, Xerais, Vítor Crespo e tantos outros. E eu contava com o apoio de alguns elementos que não eram do Conselho, mas com os quais tinha relações, como por exemplo o Tomé Pinto, o Vasco Vieira, o Garcia dos Santos, o José Pimentel, o Loureiro dos Santos. Pensei que eles me iam ajudar a ultrapassar os muitos obstáculos que eu ia com certeza encontrar e os próprios obstáculos que a minha falta de preparação iria naturalmente motivar.
Mas lá esteve 10 anos, em dois mandatos,
e, entretanto,
até 86.
Chegamos aqui um bocadinho à atualidade, Sr. Chol. Evocar, recordar e sobretudo fazer um pouco de balanço destes 50 anos de liberdade e democracia. Eu acho que as pessoas têm talvez alguma curiosidade de saber o que é que o Sr. General acha de mais positivo nestes 50 anos de democracia, para além, evidentemente, da liberdade, da democracia. Quais são aquelas áreas onde acha que se avançou mais? E, eventualmente, noutro plano, qual é que poderá ter sido a maior desilusão destes 50 anos?
Senhor, quando se olha para o país modificou-se profundamente.
Certo.
Em todos os campos, em todos os aspectos. Eu acho que aquilo que foi mais importante foi as modificações que se operaram na saúde, uma saúde para todos, na educação, que pouco a pouco foi também tentando que todos tivessem acesso a ela e pudessem, portanto, subir na sociedade e dar à sociedade o contributo dos seus saberes, e foi naturalmente a parte social. Claro. Havia uma certa miséria pungente e essa miséria foi atenuada, mas infelizmente não desapareceu. Aquilo que eu considero que resultou menos foi a nossa economia. Acho que ela não se normalizou, ela não se desenvolveu, ela não avançou tanto depressa quanto eu esperava. Esperava, como creio que a maioria dos portugueses, que ela rapidamente atingisse os níveis médios europeus. E prometi-se libertar-nos de duas situações inaceitáveis. A primeira é mesmo inaceitável de todo, que é a miséria.
Certo.
Uma comunidade que não consegue dar o mínimo para que todos vivam com dignidade é uma comunidade doente. Bom, a segunda foi naturalmente a dívida. Criámos uma dívida que acabou por estrangular e a estrangular naturalmente a liberdade de ação dos políticos durante a ação dos vários governos.
Nós estamos praticamente no final, ainda tenho uma última questão, também está ligada à atualidade, para perguntar ao Sr. General se concorda com a decisão do atual Presidente da República de condecorar todos os militares envolvidos no 25 de Abril, todos eles, uns mais à direita, outros mais à esquerda, num gesto de reconciliação nacional. Concorda com esse?
Doutor Presidente, eu entendo que a atitude do Presidente da República é inteiramente correta. E entendo que as críticas são razoáveis, como são todas as críticas da democracia, mas não devem ter acolhimento. Eu recordo que, numa altura em que a situação era muito mais complexa, em que havia um radicalismo grande, nós, eu e o Conselho da Revolução, promovemos a marchais o Spindle e Costa Gomes. Já nessa altura entendíamos que era necessário pacificar, claro, a sociedade portuguesa e mostrar que em democracia não há elementos que se excluem. Tem que haver a preocupação de fazer com que todos sejam incluídos, porque a democracia é sempre o poder de todos e o dever de todos.
E essa é uma mensagem muito importante nestes 50 anos do 25 de Abril. Senhor General, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Mais uma
vez, muito
obrigada.
Se o doutor se me permite, eu gostaria de deixar um apelo.
Faz favor.
Tendo em consideração que sou um velho, tenho quase 90 anos, eu gostaria de dizer aos portugueses, a todos os portugueses, que é muito importante que se debrucem sobre o 25 de Abril, que façam uma reflexão sobre aquilo que se conseguiu. Mas acho que é mais importante ainda fazerem uma reflexão daquilo que querem que venha a ser o país. Uhum. Uma reflexão que lhes permita ver o que é necessário para que tenhamos um presente melhor, de maior inclusão e, sobretudo, que tenhamos um futuro que corresponda ao desejo dos portugueses. E eu digo isto não por mim, porque sou um velho, nem pelos homens da minha geração, mas sobretudo para gerações mais novas e para gerações vindouras, porque a elas cabe assegurar a continuidade da pátria.
É delas o futuro. Muito obrigada, Sr. General.
Muito obrigado, Sr. General. Absolutamente de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Luís Marques Mendes. Voltamos aqui a encontrar-nos.
Foi um gosto.
No próximo domingo.
Como sempre.
Até lá. Obrigado.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.